Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. Com certeza você já ouviu alguém falando: se eu não bebesse tanto, eu já teria ficado rico. Ou, se eu não gastasse com tanta besteira, eu já teria feito, sei lá, duas viagens para o exterior. Talvez você mesmo já se deu conta de alguma situação assim. Eu sou César Esperandi, economista do EconoWeek, a tradução da economia, e eu vou contar quais são as coisas que eu parei de comprar que me fizeram ficar rico. Dica: as duas últimas coisas são as mais importantes que me fizeram economizar mais dinheiro do que todas as outras. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao EconoWeek e já aproveita e me conta o que eu tenho certeza que você sabe. O que você podia economizar para ficar rico mais rápido? Bora pro conteúdo. Já tem mais de 2 anos que eu deixei de ter carro e eu tô muito melhor assim. E eu não tô falando que isso serve para todo mundo, mas eu te convido para pelo menos refletir e provavelmente você vai acabar comprando talvez um carro diferente do que compraria na sua próxima troca. Quando eu tinha um carro, meus gastos eram, cara, elevadíssimos. Eu precisava alugar uma vaga perto do trabalho, que era uma região cara e custava uns R$400 por mês. Com gasolina eu gastava mais uns R$600, só aí já tinham somado R$1.000 por mês. E quando eu colocava na conta o seguro, IPVA, manutenção, estacionamento de rolê do final de semana, facilmente o meu gasto passava dos R$1.500 por mês. E o carro ainda desvalorizava todo ano. O carro que eu comprei por R$50 mil, por exemplo, eu vendi por R$40 mil poucos anos depois. Hoje eu só ando de Uber, carro alugado quando eu preciso, metrô e bike do Itaú. Eu já te contei tudo isso, como eu fiz para juntar R$100 mil sem ter carro, e eu tô deixando o link desse vídeo na descrição do seu conteúdo. Agora, com esse novo hábito, eu tenho muito mais tempo livre, porque eu dirijo muito menos, me livro da preocupação de cuidar do carro e ainda economizo no mínimo uns R$1.000 por mês. É claro, eu sei que algumas pessoas precisam ter carro, mas para e pensa, você precisa mesmo do modelo que você tem hoje ou precisa necessariamente de um carro zero? Você sabia que um carro zero perde até 20% do valor assim que ele roda o primeiro quilômetro? Isso significa que se você comprou um carro de R$50 mil, você acabou de perder 10 mil assim que ele saiu da concessionária. Eu sei pra você, mas pra mim isso é muita grana. Com todo esse dinheiro que eu pude economizar, eu montei minha reserva de segurança de 12 meses pra qualquer surpresa, diversifiquei meus investimentos com vários objetivos diferentes. Um pra próxima viagem, outro pra uma hora comprar casa na praia, que eu tanto sonho, e mais um que eu vou construindo devagarzinho pra minha aposentadoria. E assim vai. Já que a gente tá falando de investimentos, eu sempre dou novas dicas de investimentos por aqui, hoje não ia ser diferente. Se você tá começando a investir, dá uma olhadinha na corretora Toro. Além de dar para investir em tudo isso aí que eu falei, eles têm uma maneira descomplicada de investir em ações sem precisar do home broker, que muitas vezes é um complicômetro para quem ainda não tá tão habituado com investimento em ações. Por lá, a lógica é muito parecida com uma compra de um produto online, só que em vez de gastar, você tá investindo. O link para conhecer mais dessa corretora tá na descrição desse conteúdo, e se precisar de alguma ajuda, pode falar que conheceu a Toro por causa do EconoWeek, que eles vão te dar uma atenção especial por lá. E com todas as coisas que eu deixei de comprar, já que agora eu estou investindo, os investimentos só aumentam o potencial do patrimônio que eu estou juntando e atingem muito antes meus objetivos. Eu vou contar daqui para frente. Fora é um negócio que eu sempre gostei porque eu adoro comer coisa diferente. Mas desde sempre eu tive o hábito de levar marmita para o trabalho. São basicamente dois motivos que me levaram a ter esse hábito: economia e saúde. Eu não sou um cara que come exatamente pouco, eu como bastante, e ia a restaurante todo dia me fazia comer muita besteira. E mesmo quando eu era sócio da maior consultoria econômica do Brasil, eu ainda levava marmita. Pode perguntar para quem trabalhou comigo nessa época, que eles não vão deixar eu mentir. E só parei de levar comida quando eu virei economista do Safra, porque eles tinham um restaurante de graça dentro do banco, aí não tinha por que eu levar marmita. Mesmo hoje que eu trabalho em casa, eu cozinho minha própria comida uma vez por semana e congelo em várias marmitinhas, porque na verdade eu tenho preguiça de cozinhar todo dia. Para fazer duas receitas diferentes, uma para almoço e outra para janta, eu gasto uns R$100 por semana com o supermercado. Com esse dinheiro aqui na região da Avenida Paulista, pelo tanto que eu como, daria só para eu me alimentar por um dia e meio, ou 2 dias no máximo. Se você fez a conta por mês, é uma economia de mais de R$1.000 e eu ainda me alimento muito melhor do que comendo na rua. Eu deixo para comer fora em situações especiais, que na verdade nem são tão especiais assim, como sair com os amigos ou jantar fora com a minha namorada uma vez por semana, porque eu mereço. Já um hábito que vale a pena você manter é o de deixar seu like e se inscrever aqui para receber todo o conteúdo novo do EconoWeek, que aliás é 100% gratuito. Então dá uma força, que esse é o meu pagamento. A gente está presente em todas as redes sociais, além do YouTube a gente está no Instagram, Spotify, Twitter, WhatsApp, Telegram. Os links de todas as redes sociais estão aqui embaixo desse conteúdo, como sempre. você reparar, as marcas lançam novas versões dos mesmos produtos duas ou três vezes por ano, com pequenas mudanças, mas o marketing faz um trabalho tão bem feito que quase todo mundo começa a desejar um novo produto quase como se fosse uma necessidade genuína. Convenhamos, é legal ter um celular com carregamento sem fio, mas essa função tá longe de ser necessária. Um smartwatch é bacana, mas depois que você compra, você percebe que não faz muita coisa além de ver as horas e verificar o batimento cardíaco, que nem é tão preciso assim desse tipo de equipamento. E eu me lembro direitinho quando eu ainda não pensava assim. Eu nunca fui jogar videogame, por exemplo, mas quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu comprei um PlayStation 4, que eu usei até bastante no começo, mas eu fui deixando de jogar e hoje deve fazer pelo menos uns 2 anos que eu sequer ligo meu Play. Eu sei que para algumas pessoas que jogam bastante isso faz sentido, mas com certeza você consegue pensar em um exemplo de alguma coisa que você comprou por impulso e deixou de usar assim muito rápido. Deixa aí seu comentário contando o que, que você comprou à toa e nunca mais usou. Lançamento é outra coisa que eu deixei de olhar. No lançamento, todo produto é mais caro. Os celulares top de linha, por exemplo, estão sendo lançados na faixa dos R$5.500, mas entre 2 e 4 meses depois do lançamento, o mesmo celular já cai para ao redor de R$4.000. E quando lança um modelo mais novo, então esse preço despenca e o celular vai continuar super atual. Aliás, eu já dei a dica da melhor hora de trocar de celular e contei um segredo para economizar pelo menos 30% nessa hora. Eu mesmo tenho o mesmo celular há um bom tempo, que é um baita de um celular, o S8 da Samsung, e eu tô com ele há uns 3 anos. Eu trabalho com internet e mesmo assim ele continua me atendendo direitinho. Não preciso de um celular novo a cada lançamento. Meu notebook aqui atrás, que eu também uso para trabalhar, é o mesmo há pelo menos mais de 6 anos. E promoções também podem ser uma cilada. Toda a campanha de marketing da promoção é criada para dar um senso de urgência na sua cabeça. Você para e pensa, se eu não comprar agora, eu vou perder essa oportunidade, que é a oportunidade da minha vida. Besteira. A maioria de nós acaba comprando alguma coisa que não precisava e nem imaginava comprar até a hora que vê a promoção. E lá vai dinheiro gasto à toa, com mais coisa para empilhar em casa. Aproveitar períodos de promoção como a Black Friday para planejar a compra de um item que você já queria ou precisava faz um tempo é outra coisa. Isso se chama planejamento. Eu também já tive a fase de ir pra balada todo final de semana e gastar, assim, um volume absurdo de dinheiro bebendo que nem louco. Foi uma fase que eu acho que muitos jovens também passam, mas aos poucos eu percebi o óbvio. As bebidas nesse tipo de lugar são muito mais caras do que em qualquer outro lugar. Eu só tava acabando com o meu dinheiro, acabando com o meu final de semana, porque no dia seguinte eu tava morto de ressaca, e começava a semana cansado em vez de ter descansado no final de semana. É claro que de vez em quando eu ainda vou pra um barzinho, ainda vou pra uma balada e bebo, mas eu reservo isso pra algumas ocasiões especiais e dificilmente eu bebo tanto que eu bebia quando eu era mais novo. A outra coisa que eu nunca fui fazer, mas eu tenho certeza que muita gente faz, é comprar bebida cara só pra impressionar os outros. É desperdício em dobro. Aproveitando que a gente estava falando, para e pensa honestamente o tanto de coisa que você tem que não é genuinamente algo que você de fato queria ou precisava, mas acabou comprando só porque é legal que os outros vejam que você tem aquilo. Você não precisa nem me responder agora, mas vai pensando sobre isso nos próximos dias e se você quiser, comenta aqui o seu exemplo que pode ajudar muita gente. Eu mesmo posso dar vários exemplos. Tem um Apple Watch, que é o relógio mais caro, só porque ele é quadradinho e todo mundo sabe que ele é caro só de bater o olho. A camiseta com a logomarca que todo mundo já conhece. Comprar o carro mais top do momento, mesmo que você tenha que pagar o financiamento em mais de 50 parcelas. Outro exemplo é comprar bebida importada ou ir para um barzinho caro da sua cidade só para tirar uma foto, postar no Instagram e todo mundo saber que você tinha dinheiro para estar lá. Não é nenhum pecado gastar dinheiro com isso, nem comprar nada disso. Mas na verdade eu comecei a refletir o quanto que eu gastava meu dinheiro para parecer rico para os outros, enquanto eu ficava cada vez mais pobre. E aí eu mudei. Essa não é uma dica de alguma coisa que eu parei de comprar, mas reflete em todos os hábitos que eu comentei até aqui. Teve um dia que me deu estalo e eu resolvi me livrar de tudo que eu não usava mais. Eu comecei pelo meu guarda-roupa e comecei separando todas as roupas que eu raramente usava. Meu, doei tudo. Alguns dias depois eu repeti esse processo e encontrei ainda mais roupa, mais coisa que eu não tinha conseguido me desprender na primeira vez. Se você parar pra pensar, você pode ter 10 pares de sapato e 20 camisetas, mas você acaba usando sempre os mesmos 2 tênis de sempre e 4 ou 5 camisetas que você mais gosta. E daí que eu fui fazendo isso pra minha casa inteira, passando por eletrodoméstico que eu não usava, livro que eu nunca li e coisas que nem eram minhas, mas eu tinha pegado emprestado. Essas, lógico, eu devolvi pros donos, eu não doei. Resumindo, agora eu sei exatamente tudo que eu tenho, porque são justamente basicamente as coisas que eu mais uso. E eu sei quando eu preciso de, por exemplo, uma camiseta nova, porque uma velha já não dá mais pra usar. Não existe mais aquela situação de eu passar em frente a uma loja, uma vitrine, e acabar comprando uma roupa só por imaginar que eu preciso de uma. Agora eu tenho controle do que eu preciso, porque eu sei tudo o que eu tenho no guarda-roupa e a hora de comprar coisa nova. De quebra, a vida fica muito mais ágil, vai por mim. Quanto mais bagunça, mais entulho você acumula na sua vida, menos prática ela fica. Se você consumiu o conteúdo até aqui, com certeza você gostou e nada mais justo do que deixar seu like, se inscrever aqui no EconoWiki e copiar o link aqui em cima para mandar para quem você sabe que também vai curtir esse tipo de conteúdo. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse conteúdo. E até a próxima.